caminho que nos permitirá construir um sistema de justiça mais forte, mais ágil, mais digno da confiança dos nossos concidadãos. Sabemos bem que esta proposta, na opinião de alguns, terá ficado aquém do que devia. Para outros, terá ido muito além do desejável. Talvez seja por isso que a proposta é a proposta equilibrada que se exigia numa área que todos reconhecerão que é necessário atuar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor, chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. De facto, das suas palavras agora aqui neste plenário, nós estamos de acordo com a maioria delas. No entanto, parece-me haver alguma dissonância entre aquilo que foi dito e depois aquilo que consta efetivamente na proposta de lei do Governo. E como a Sra. Ministra certamente sabe, esta questão da recuperação de ativos é bastante importante, custa cerca de 140 milhões de euros no seio da União Europeia, o impacto da não recuperação dos ativos e, portanto, há um consenso alargado que realmente os Estados têm que fazer alguma coisa. O Governo português tinha uma missão e essa missão era desenvolver um mecanismo eficaz da perda e, honestamente, acho que essa missão foi falhada. E se nós formos ver os parceiros que foram feitos, a Sra. Ministra certamente terá tido oportunidade de ver, mas temos o Conselho Superior de Magistratura, temos o Conselho Superior do Ministério Público e, portanto, que fazem pareceres absolutamente isentos de qualquer ideologia, são puramente técnicos e dizem-nos que o Governo falhou na criação de um verdadeiro mecanismo de perda alargada, dizem-nos que criou restrições ao confisco não baseado numa condenação, promove a litigância, aumenta a complexidade e representa um retrocesso. Ora, estes pareceres são altamente preocupantes de entidades que têm um envolvimento muito evidente neste tipo de processos. E, portanto, ora, num país de José Sócrates, isto é tudo aquilo que nós não precisamos. Em particular, quando o Chega reuniu com o Governo e com a Sra. Ministra em particular sobre esta matéria, um dos pontos que abordámos foi precisamente o relativo à prescrição. E aqui também, uma vez mais, os parceiros fazem referências expressas a este ponto. E, portanto, o Governo, ao invés de aumentar o prazo, ainda reduz esse prazo. É o próprio Ministério Público que diz que esta proposta vem beneficiar aqueles que venham a ser condenados por crimes graves, nomeadamente o crime de corrupção. Ora, Sra. Ministra, isto é absolutamente inaceitável e, como deve imaginar, o Chega não pode concordar com uma proposta deste género. E, portanto, o que lhe pergunto é muito simples, é se o Governo está disponível para fazer alterações ao texto apresentado e, particularmente, relativamente à questão da prescrição, se pondera alterar para um prazo de 20 anos, conforme os parceiros também sugerem.
Muito bem.
Obrigado.
Sra. Ministra, 1 minuto e 57 segundos para o tempo disponível para responder, se o desejar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Conheço bem os parceiros do Conselho Superior de Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público. Aliás, o Conselho Superior do Ministério Público tem um parecer muito alinhado com o parecer que foi dado na consulta pública pelo Sindicato do Ministério Público, portanto foi alvo de uma ponderação, análise e, na medida do que foi necessário, refletido na proposta que apresentámos. O que não foi refletido foi porque não achámos que era adequado. Quanto ao Conselho Superior do Ministério de Magistratura, o que o Conselho Superior do Ministério de Magistratura diz, ao contrário do que eu retive da conversa da Sra. Ministra, da sua intervenção, o que o Conselho diz é que esta proposta é uma transcrição adequada da diretiva, que é isso que estamos aqui também a tratar, e respeita os direitos, liberdades e garantias. Tem alvo, tem espaço para melhoria? Com certeza que tem. O que o Governo fez foi um trabalho cuidado, aturado, ponderado e científico, com decisões políticas, que resultou nesta proposta que entrega à Câmara. Este Parlamento terá que o aprovar, terá que a discutir e terá margem para melhorar. O que nós pedimos, o Governo solicita, é que as intervenções que eventualmente venham a ser feitas em certa especialidade é que não desvirtuem o equilíbrio de um sistema que foi construído nesta proposta. Portanto, estamos disponíveis para conversar ou para trabalhar convosco se isso for adequado. Mas não quisemos configurar um aumento do prazo de prescrição porque entendemos que não era o adequado a fazer. O que queremos fazer, e ao contrário do que diz o Conselho Superior do Ministério Público, foi limitar as arbitrariedades. O sistema tem que ter regras para funcionar. Estamos numa área muito sensível de direitos, liberdades e garantias e, portanto, a opção do Governo foi, como lhe disse, uma solução equilibrada. Não vai agradar a todos, mas é a solução que acreditamos ser a mais correta, por ser uma solução equilibrada. Agora, em certa especialidade, caberá aos senhores deputados melhorar no que for a melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, dou agora a palavra à Sra. Deputada Idalina Durães do Chega, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Projeto de Lei número 404 pretende responder a uma fragilidade concreta do nosso sistema de justiça, que é a dificuldade em recuperar o produto da atividade criminosa e impedir que fortunas ilícitas permaneçam na esfera de quem violou a lei. Contudo, na prática, revelou limitações devido à existência de processos morosos, incertezas jurídicas para casos de prescrição ou morte do arguido. E também falta de meios eficazes para administrar e recuperar bens apreendidos, levando com isto a acreditar que, afinal, o crime compensa. Assim sendo, este projeto de lei tem um objetivo claro, que é o de reforçar o regime de perda de instrumentos, produtos e vantagens de atividade criminosa, na medida em que vai clarificar o regime de perda de bens, tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal, assegurando assim que a perda pode ser declarada mesmo quando o procedimento criminal se extinga por razões de prescrição, por morte do arguido ou outras causas que impeçam a condenação, desde que, veja-se, existam indícios fundados da origem criminosa dos bens e decisão judicial. Também vai reforçar a perda alargada, permitindo que o Tribunal declare perdidos bens cuja origem não seja compatível com os rendimentos lícitos conhecidos. Tudo isto cumpre sempre a possibilidade do contraditório e prova da origem legítima por parte do titular. Por fim, o projeto de lei introduz mecanismos processuais mais eficazes, com melhor articulação entre apreensão, arresto e perda, maior clareza nos prazos de prescrição, reforço do papel do Ministério Público e do Gabinete de Recuperação de Ativos e proteção dos direitos de terceiros de boa-fé. O presente projeto de lei também prevê uma estratégia nacional de recuperação de ativos e medidas para assegurar que os bens declarados perdidos possam ser utilizados em benefício do interesse público. Em suma, sempre no respeito dos direitos fundamentais, na medida em que todas as decisões de perda dependem de uma decisão judicial que contempla o contraditório e todas as garantias processuais. Por tudo exposto, este diploma coloca Portugal em linha com as orientações europeias e com a Diretiva 2024/1260, a qual afirma um princípio muito importante, que é o de que o crime não compensa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Quem enriquece à custa da corrupção não pode continuar a viver tranquilamente, protegido por manobras processuais ou por arrastar do tempo. O crime não pode compensar. Estamos a falar de dar mais força ao Estado para recuperar aquilo que é dos cidadãos. Estamos, acima de tudo, também a falar de impedir que patrimónios de origem duvidosa escapem apenas porque houve prescrição, fuga ou morte do arguido. Estamos a falar, acima de tudo, também de responsabilização. Mas também estamos a falar de equilíbrio. Cria-se aqui a figura da pessoa afetada, garantindo direitos de defesa e contraditório. Porque combater a corrupção não é atropelar direitos, é também reforçar a justiça. O que o país está a exigir a clareza, firmeza e coragem. E aquilo que os cidadãos esperam é simples. Quem enriquece ilicitamente perde o que não lhe pertence. E é isso mesmo que está aqui em causa neste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não tenho mais inscrições. Sr. Deputado João Peixoto, João Ambrósio, peço desculpa. É o senhor que vai para uma intervenção? Faz favor.
Pelo facto de eu ser novo na casa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu espero que nós todos concordemos que o crime não compensa e não pode compensar quem o pratica. Quem enriquece à custa da prática de ilícitos não pode conservar os frutos dessa atividade criminosa. O dinheiro, os imóveis e os veículos obtidos através da corrupção ou da criminalidade organizada devem ser apreendidos, confiscados e declarados perdidos a favor do Estado. E esta não é apenas uma questão de justiça penal, é também de justiça social. Nós não podemos ignorar a injustiça social que resulta de ver alguém enriquecer através do crime. Quem cumpre a lei não pode ficar em desvantagem face a quem a viola. O justo não pode pagar pelo pecador. E esta injustiça social é ainda mais grave quando envolve a gestão criminosa e corrupta da coisa pública e do que é de todos. E quem o faz deve ser investigado, acusado e condenado, se for caso disso. Mas num Estado de Direito há regras, senhores deputados, e há regras que têm de ser cumpridas. Não vale tudo e não pode valer tudo. Este é um combate e uma batalha que não pode ser travada a todo custo e em atropelo de direitos fundamentais. E existem, manifestamente, problemas constitucionais com esta proposta de lei, pois não é possível manter uma estrutura acusatória do processo penal e prever mecanismos de perda de bens sem qualquer condenação. A Ordem dos Advogados acaba por ser taxativa nesse sentido. A solução proposta pelo Governo implica que o Tribunal possa declarar perdidos a favor do Estado os bens resultantes de uma atividade supostamente ilícita, mas sem que se tenha provado em Tribunal o nexo causal entre o bem apreendido e o crime alegadamente praticado. Isto colide com o princípio da presunção da inocência. A propósito de um objetivo nobre, a proposta de lei retira direitos, liberdades e garantias contra os abusos do Estado de Direito, incluindo de potenciais inocentes. Senhores deputados, nós temos de ter muita cautela nos meios que utilizamos para alcançar os fins que pretendemos, ainda que estes nos pareçam e sejam, como disse anteriormente, bastante nobres. E não, não é por vir de Bruxelas, não é por vir de Estrasburgo, que temos de abdicar do nosso juízo crítico e de uma análise correta à luz dos princípios que fazem de Portugal uma sociedade livre, tolerante e respeitadora dos direitos dos indivíduos. Os direitos, as liberdades e as garantias, e principalmente as garantias previstas na nossa Constituição, onde inclua a presunção de inocência, existem para nos proteger dos abusos e da máquina persecutória do Estado. Ao inverter o ónus, ao deitar pela janela fora a presunção de inocência e o princípio da intervenção mínima, estamos a subjugar de forma perigosa o indivíduo perante o Estado. Nós devemos insistir na prevenção e no combate à criminalidade e à corrupção, mas sempre, sempre dentro de um quadro de garantias que proteja o indivíduo e impeça a concessão de poderes excessivos ao Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Nas sucessivas... Senhores deputados, eu não consigo ouvir assim quem é que se quer inscrever para continuarmos o nosso debate, porque eu não tenho inscrições neste momento. Oh, senhores deputados, esse microdebate entre o Chega e o Livre não está... Desculpe. Entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Se puder, peço desculpa por uma confusão que não existe mesmo. Mas... é que não tenho inscrições, tenho que passar ao...